É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com a advogada Cássia Bernardelli, que é integrante do programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. Ela traz para a gente mais informações sobre como funciona esse programa e nós vamos discutir aqui também um pouquinho a respeito da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB Paraná. E caso você ouvinte tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Cássia, boa tarde doutora e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica, e boa tarde a todos que estão nos ouvindo aqui da Rádio Educativa.
Uhum. E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes quando foi criado e qual que é o objetivo desse programa de proteção a crianças e adolescentes?
Bom, o Programa de Proteção à Vida de Crianças e Adolescentes, PPCAM, foi criado pelo Decreto Federal em 2003. Já aqui, o estadual foi em 2010.
Uhum.
Então, nós tínhamos já o Programa Federal e já existia também aqui dentro do Estado do Paraná. Só que o Decreto Estadual só veio em 2010.
Uhum. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes, doutora, sobre qual que é a abrangência do programa e quais regiões do país que ele atende, por exemplo.
Bom, esse programa é usado para a proteção das crianças e adolescentes com risco de morte.
Uhum.
Né? Qualquer criança que esteja ameaçado, essa criança é levada até o programa e tem toda a proteção. Hoje, aqui no Brasil, nós temos vários estados. Vou até dizer para ti. Pará, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Distrito Federal, Paraná e Rio Grande do Sul. Tem ainda um detalhe que os estados que eu não nominei, eles são atendidos pelo núcleo técnico que fica em Brasília. Nós temos um PPCAM central em Brasília, né, que atende os estados que não têm o seu núcleo próprio.
Uhum, interessante, doutora. E em quais princípios da nossa legislação brasileira o programa tem fundamentado as suas ações? Doutora, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor sobre o assunto.
Veja bem. A proteção da criança e adolescente se fundamenta no artigo 227 da Constituição Federal. Né?
Uhum.
A partir daí nós temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e esse PPCAM que tem o Decreto Federal 6231 de 2007 e o Decreto Estadual 6489 de 2010.
Uhum.
Que é para proteção da criança e do adolescente.
Uhum. E quais são as principais responsabilidades do programa, doutora? O que dá para destacar para os nossos ouvintes sobre isso?
Como é que eu posso deixar uma coisa bem simples, mas útil? É para proteger realmente a criança e adolescente que esteja precisando de políticas públicas.
Uhum.
Traduzindo isso, significa aquela criança que está sofrendo qualquer tipo de ameaça de morte e que os órgãos precisam protegê-la, né?
Uhum.
Mas, muitas vezes, essas crianças estão, como é que eu posso te dizer, necessitadas de primeiras e urgentes cuidados, vamos chamar assim, eles vão ter... A princípio, vão ter que ter adesão, eles vão ter que querer estar no programa PPCAM, eles não serão nunca obrigados, eles vão estar no programa sendo protegidos, eles vão ter, o programa vai dar para eles todo tipo de apoio social, jurídico, psicológico, pedagógico e financeiro. Geralmente, depois dessa adesão, que a criança aceitou estar conosco no PPCAM, nós vamos ver se eles vão querer, a família vai estar junto. Então, nós temos três tipos de adesão, né?
Uhum.
A criança que adere com a família e aquele que... Que a família só assina permitindo que a criança esteja conosco, ou que a família não assine a permissão, mas tenha aí autorização judicial,
uhum.
feita judicialmente.
Sim. Interessante, doutora. E conta um pouquinho para os nossos ouvintes como que esse programa funciona na prática, quais ações são desenvolvidas, doutora, para a gente entender um pouquinho melhor.
Tá, é feito, né, a transferência do adolescente da cidade ou até mesmo do estado, quando necessário. Nós já fizemos isso aqui no Paraná, que se a criança está com risco de morte iminente, então ele é transferido para um outro estado que o recebe. E da mesma forma, o Paraná recebe outras crianças de outros estados.
Uhum.
Então nós temos a transferência de residência com acomodação segura. A inserção do protegido nos programas sociais. Temos o apoio de assistente social, jurídico, psicológico, pedagógico e financeiro.
Uhum.
Apoio quando necessário para as obrigações civis administrativas que exijam o comprometimento do PPCAM.
Uhum, bem legal, doutora. E para os nossos ouvintes entenderem melhor também como que funciona esse trabalho de trás das cortinas do projeto, explica para a gente quais órgãos que compõem esse programa e qual que é o papel de cada um deles na gestão do projeto, doutora.
Bom, aqui no estado do Paraná, o PPCAM, ele é dirigido pela SEJU, né?
Uhum.
Secretaria da Justiça. Nós temos, dentro do PPCAM, 13 órgãos, né? Primeiro, vamos começar assim, ó. Dois do estado da Secretaria de Segurança, que é a Polícia Civil e Polícia Militar. Nós temos representantes do Ministério Público, a Polícia Federal, o órgão executor do PPCAM, que é feito uma licitação para que tenha... Hoje nós temos o órgão AVIS.
Uhum.
Tem a Secretaria Estadual da Criança e do Adolescente, o Judiciário Estadual, a OAB, o Conselho Permanente de Direitos Humanos e da Família e Desenvolvimento Social, a Secretaria da Educação, a Secretaria de Saúde do Estado.
Uhum, legal, doutora. E como que é feita a apuração e também essa questão da avaliação de cada caso que envolve uma criança ou um adolescente que foi ameaçado de morte? E quais são os procedimentos adotados por esse programa, doutora, para avaliar tudo isso?
Bom, a princípio, o PPCAM faz uma avaliação de cada solicitação. Vê se a criança ou o adolescente pode ser incluso. A partir daí, desta pré-avaliação, quando todas as análises foram feitas, essa criança ameaçada de morte tem todo o auxílio do PPCAM, e esse PPCAM cria estratégias de proteção.
Uhum.
Tá? Procura através dos órgãos estaduais, até mesmo, como eu falei há pouco, os órgãos fora mesmo do estado, e essas crianças têm por obrigação ser encaminhadas pelas duas portas de entrada. Aqui no Paraná, as portas de entrada para o PPCAM é o Poder Judiciário e o Ministério Público. Nos demais estados, nós temos três portas de entrada. Além do Poder Judiciário e Ministério Público, nós temos o Conselho Tutelar. Então,
uhum.
o Paraná tem essa peculiaridade. Não tem ainda, ou nós não temos, o Conselho Tutelar como porta de entrada. Então, tendo a adesão, nós vamos direcionar as crianças para cada órgão que se fizer necessário, né? Então, primeiro nós temos que ver se a cidade onde ele está, ou a região que ele está,
uhum.
tem a possibilidade de atendê-lo. Né?
Sim.
Que essa criança possa ser atendida, até mesmo com custos da cidade, custos do município onde ela se encontra. E existem as barganhas entre os municípios mais próximos, porque as crianças podem se deslocar, mesmo sem a cidade que ele estava sendo ameaçado ficar sabendo de onde ele saiu, para onde
uhum.
ele vai ficar, né? Mas sempre é encaminhado pelo PPCAM através da porta de entrada, das portas de entrada.
Uhum, bem interessante, doutora. E doutora, conta para os nossos ouvintes alguns exemplos de casos que já foram atendidos pelo programa, para a gente entender melhor como que acontecem essas situações.
Veja, Jéssica, eu não sei se eu vou poder... Quer dizer, eu não
Sim,
posso, uh-huh. né?
Falar
eu não
em
posso
nomes,
te dizer casos específicos. Mas eu posso dizer para você um exemplo que eu dou sempre, né? Que eu digo para que as pessoas entendam realmente o fundamento do PPCAM. Por exemplo, nós temos o maior índice dentro do PPCAM as pessoas, crianças e adolescentes que trabalham com drogas, uhum. né? Então, as pessoas que vão punir esse jovem, esse adolescente, vai por, nesse caso específico que eu estou dizendo para vocês, eles não puniram o menino que trabalhava com eles. Sim, botaram fogo na irmãzinha dele.
Ai, que horror.
Então, esse tipo de criança é que nós temos que proteger mesmo, entendeu? Porque essas pessoas são muito más. Então, para as pessoas entenderem o que é o PPCAM, é que nós protegemos não só a criança e adolescente com risco de morte, mas os irmãos, a família em si,
uhum.
né? São essas crianças que nós protegemos.
Interessante. Então, tem muitos casos ligados à questão do tráfico de drogas, doutora?
Quase que 90%, uhum. sabe? Nós podemos colocar que a maioria é voltado para o tráfico de drogas. Tem ainda um percentual grande de abuso sexual e exploração sexual aqui dentro do Paraná.
Uhum.
Nós podemos já ver esse percentual em destaque. Mas ainda tem-se que são as drogas.
Uhum. Isso é uma dúvida que eu até tirar com a senhora, de quem são essas pessoas, né, que ameaçam crianças e adolescentes de morte, que parece uma coisa tão horrível, né, doutora? Então, é muito ligada à questão do tráfico e também dessas questões do abuso sexual. E essas questões do abuso sexual, de onde elas vêm?
Querida, o abuso sexual é uma questão que vai muito profunda. Vem, às vezes, até dentro da própria... Às vezes, não, a maioria das vezes, dentro da própria família.
Uhum.
Mas nas drogas existem também, sabe, o abuso sexual, porque eles acabam abusando dentro da família do traficante, existe ele ali como ameaçador e usando a própria prole, existe ele usando, vamos chamar assim, a família de segundo grau, cunhada, etc., existe muito isso.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada Cássia Bernardelli. Ela é membro da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB Paraná e representante da seccional do PPCAM. E nós trazemos para você, ouvinte, mais informações sobre esse programa de proteção a crianças e adolescentes que foram ameaçados de morte. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, de que maneira que é feito também um acompanhamento da criança ou do adolescente e depois dessa medida de proteção?
Veja, minha linda, aqui nós temos que o PPCAM, ele recebe com acompanhado do responsável, o adolescente, criança e adolescente acompanhado do responsável. Caso o responsável não vá com a criança, ele tem que autorizar. Se o responsável não autoriza, nós temos então que suprir essa autorização através do judiciário.
Uhum.
A partir daí, a equipe do PPCAM vai dar a essa criança e adolescente toda a proteção e toda a garantia, através de todos os órgãos e toda a política pública existente no Estado.
Uhum. E, doutora, de que maneira que a OAB Paraná atua em conjunto com esse programa? Como é que funciona essa atuação?
A princípio, ela oferece todo tipo de ajuda que a OAB tem à disposição. Sempre dentro da área que ela milita, né? Não pode ir uhum. muito longe daquilo. E a fiscalização de cumprimento dentro das responsabilidades do PPCAM.
Uhum. E quais resultados que a senhora poderia trazer para os nossos ouvintes, destacar agora da implementação desse programa nos últimos anos, doutora?
Nós temos aqui, Jéssica, em termos de número, vou até acompanhar aqui para ti, nós temos que o PPCAM nacional teve 1.170 pessoas em 2017 sendo atendidas.
Uhum.
Dessas 1.170, 473 foram crianças e adolescentes e 697 familiares, isso no âmbito federal.
Uhum.
No Paraná, nós tivemos, de 2003 até agora, foram colocados 312 pessoas, sendo jovens, crianças e familiares. Já em 2003, né, que nós que iniciou esse programa, até a presente data, federal e estadual, nós podemos colocar como 10 mil atendimentos de crianças e adolescentes.
Uhum, número bem expressivo já, né, doutora?
Muito, bastante. Uhum.
E, doutora, como que pode ser feita uma denúncia de um caso que envolva essa questão tão triste, né, de uma ameaça de morte a crianças ou adolescentes? A quem que o cidadão pode recorrer numa situação como essa?
Disque 100. Uhum. A princípio, Disque 100, né? Depois, procurar conselhos tutelares, promotoria pública e entes de proteção, como os municípios estaduais, saúde, educação e assistências sociais. Lógico que esses, que, como são os conselhos tutelares, saúde, educação, vão encaminhar para o Ministério Público ou para o Judiciário, que, como eu já disse, aqui nós temos o Ministério Público e o Judiciário como porta de entrada. Então, eles vão ficar sabendo, por exemplo, né, uma escola que tenha recebido qualquer notícia, que tenha visto qualquer coisa, encaminha para o conselho tutelar encaminha para o Ministério Público ou para o Judiciário. Aí, sim, eles vão chegar até nós no PPK.
Uhum. E, doutora, daqui para frente, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como os principais desafios do projeto em toda essa atuação, que deve ser uma atuação bem complexa, né, lidar com essas questões com crianças, com ameaças? Como é que isso funciona?
Eu pediria para todos que trabalham com o PPCAM, inclusive a porta de entrada do estado do Paraná ou até mesmo da federação, que se inteirasse mais sobre o que é o PPCAM e as suas raízes e membros, para onde vai, porque muitos ali não valorizam o quão o PPCAM faz para a criança e adolescente.
Uhum.
Então, eu acho importantíssimo que todos conheçam e utilizem o PPCAM, mas dentro das possibilidades, porque vou traduzir o que eu estou tentando dizer. Nós, do PPCAM, temos uma quantia grande de procura.
Uhum.
Só que nós já temos comprovado, através do órgão executor, que ela pode ser resolvida dentro da sua própria cidade ou dentro da sua, do seu circuito entre as cidades próximas, usando as próprias redes. Lógico que o PPCAM vai instruí-los, mas não tem necessidade de se... Nós teríamos que usar o PPCAM como a última possibilidade.
Uhum.
Todos os municípios recebem verbas para isso. Então, essas verbas deveriam ser usadas dentro dos seus municípios ou cidades próximas, que houvesse entre eles a rede, e existe entre eles a rede, e essa rede fosse utilizada antes de recorrerem ao PPCAM e usar o PPCAM como última possibilidade.
Uhum. Isso é algo que eu estava pensando ao longo da nossa entrevista, doutora, que todas essas crianças e esses adolescentes que estão sendo atendidos hoje pelo PPCAM, e são crianças e que tiveram seus direitos fundamentais constantemente violados ao longo da vida toda delas, né? Então a gente precisaria também trabalhar o poder público de uma maneira geral e a sociedade com a questão da prevenção para essas crianças não chegarem nesse ponto, né?
Olha, Jéssica, eu sou uma pessoa suspeita. Se mexer nesse assunto comigo, a coisa... Veja, eu tenho certeza absoluta. Certeza absoluta, Jéssica, que nós teríamos que fazer a prevenção. Sabe, certeza... Você é, assim, para mim, alguma coisa bem clara. Para nós chegarmos ao ponto de necessitarmos do PPCAM, é que, com certeza, alguma coisa bem ali falhou.
Uhum.
Né? Eu não vou te dizer se foi a família, se foi a educação. Eu só posso te dizer que não houve políticas públicas, concorda?
Uhum. É verdade,
tem,
doutora.
Com certeza, é lógico que hoje nós estamos, eu faço parte, nós estamos lutando com todas as forças que nós temos no PPCAM. Mas se tivesse realmente a prevenção, Se tivesse educação para essas crianças, tenho certeza que nós não precisaríamos gastar tanto como nós gastamos com essa política de proteção à criança e adolescente.
Uhum. E, doutora, dentro desse contexto, conta um pouquinho para os nossos ouvintes como que funciona e quais são os objetivos da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB. E quais são as frentes de trabalho dessa comissão?
A Comissão da OAB é um órgão que está ali para realmente saber o que se passa e proteger a criança e adolescente. Lógico que a OAB não coloca à disposição da família que vai procurá-la um advogado, não é isso. Ele vai fazer com que um advogado preste esclarecimentos a essa família e vai encaminhá-la para qualquer órgão que ela necessite. Não dá para ela um advogado, mas dá para ela todo esclarecimento, toda a proteção, toda a forma de encaminhamento que ela necessite.
Uhum.
E essa comissão também estuda várias outras áreas, né, da proteção da criança e adolescente, e está sempre presente em todas as... o que nós acabamos de dizer, todas as irregularidades dos direitos fundamentais das crianças.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa a respeito do programa de proteção a crianças e adolescentes que foram ameaçados de morte. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto tão complicado é a advogada Cássia Bernardelli, que é membro da Comissão da Criança e do Adolescente na OAB Paraná. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, quais são os desafios hoje dos profissionais do direito que atuam nessa área dos direitos da criança e do adolescente? O que, que esse profissional tem que lidar no dia a dia dele?
É muito grande, sabe? Porque, veja, a princípio, quando você fala de uma criança e adolescente que está sofrendo esse tipo de privações de direito, as pessoas ainda têm um preconceito muito grande, alegando que a criança pode ser, vamos chamar assim, uma criança sem educação, uma criança mal criada, uma criança ruim, mas... ela só é isso, ela ainda é uma criança, nós é que somos os adultos, nós é que temos que protegê-la a ponto de dar a ela a educação que não foi dada. Então, isso cabe a nós, adultos, nós, políticas públicas, não a criança que não tem ainda.
Uhum. E, doutora, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional atuando nessa área.
Veja, se eu começar com abuso sexual, nós vamos chorar. Porque eu fiquei, depois desse longo trabalho, que tem há muitos anos nessa área, né? Eu fiquei achando uma coisa que antes eu achava que era só acontecia com outras pessoas, em outras cidades, e não é. Existe até mesmo no fundo do nosso quintal. Abuso sexual, eu gostaria até mesmo de pedir para vocês, fiquem atentos, porque acontece dentro dos lares, acontece dentro das escolas, acontece em casas de amigos, acontece em praças. Então, existem abusos sexuais, gente, que faz com que a gente, profissional, que milita sempre na área, chore. Então, vamos olhar para essas crianças como adultos e vamos protegê-los.
Uhum. Doutora Cássia, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu quero deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes e deixar também um contato da PPCAM, se for possível, para quem tiver interesse em entrar em contato com vocês.
Eu gostaria de colocar o contato do PPCAM através do Conselho Gestor.
Uhum.
O nosso Conselho Gestor atende as pessoas necessitadas ali na SEJU, né? Pode procurar a gente pela SEJU, mas o contato do órgão que trabalha diretamente atendendo eu não posso colocar, porque esse órgão é estritamente sigiloso, né?
Sim.
Mas dentro do PPCAM eu gostaria que todos que tivessem como olhar para o PPCAM com o carinho que deve ser visto e olhar para as crianças e adolescentes da forma e com o carinho que deve ser olhado, que dê para essas crianças o que pode ser feito em termos, se nós adultos temos a possibilidade, vamos nos unir e não deixar que essas crianças de hoje sejam o bandido de amanhã.
Uhum. Doutora Cássia, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada, querida.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.